Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. E agora eu falo de um livro que mergulha nas complexidades psicológicas de um jovem brasileiro que mora no exterior e retorna ao seu país de origem após uma perda. É um livro sobre solidão, descobertas e também bastidores da diplomacia, num romance que traz um protagonismo gay, mas de uma forma bem natural, sem forçação de barra ou algo do tipo. Eu estou falando de Filho da Mãe, romance de João Felipe da Mata, com quem eu converso agora aqui no Autores e Livros. João, bem-vindo ao Autores e Livros.
Obrigado, é um prazer estar aqui. Gostei muito do convite e estou bastante animado com a nossa conversa.
João, como é que surgiu a necessidade de escrever esse livro, a necessidade de contar o que você conta nele? Fala um pouquinho desse livro, apresenta ele para os nossos ouvintes.
Vamos lá, então. O nome do livro é Filho da Mãe, é meu romance de estreia, né? Então é a primeira vez, na verdade, que eu apresento um produto com esse formato, né? De romance, já com a história completa. Eu sempre soube, né, para responder a sua pergunta, que eu queria escrever, né? Então, ainda, não sei, crescendo mesmo, né, como leitor, eu comecei a me aventurar por concursos literários e até consegui ganhar alguns, e aquilo, né, foi crescendo dentro de mim. Então, eu sabia isso, eu sabia que eu ia escrever. Agora, eu não sabia exatamente sobre o que eu ia escrever ainda, e não tinha certeza ainda de que forma eu contaria essas histórias, né? Então, isso foi um processo que foi acontecendo, né? E em determinado momento, eu entendi que existia uma história acontecendo dentro de mim que eu queria contar. Sentei, escrevi um primeiro rascunho, ainda sem, acho que sem grandes pretensões ainda, né? Mas que mais ou menos adiantava o começo e o fim da história. Mandei para uma pessoa de uma editora que trabalha fazendo revisão de textos, e ela me retornou dizendo: olha, aqui tem uma história mesmo. Eu acho que você pode, né, sentar e desenvolver essa história. E aí eu sentei, escrevi a história, né? Como eu gosto de dizer, foi como se eu fosse abrindo assim, né, a história em capítulos, que eu já tinha o começo, já tinha o final, e deu certo, né? Quer dizer, consegui contar essa história. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte, eu acho que tem a ver um pouco com o meu crescimento e a minha descoberta como leitor, que lá atrás eu tinha dificuldade de achar livros que tivessem protagonistas gays, né? Acho que hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje em dia tem série, tem filme, tem muitos livros, e que bom, né? Porque eu acho que todo mundo tem uma história para contar, mas naquela época eu sentia falta, né? Então também foi, eu acho, que uma tentativa de colaborar, né? De contribuir com uma história que tivesse esse tipo de protagonismo.
E o João Paulo, né, no livro, ele faz essa viagem de volta para casa. Ele está do outro lado do mundo, ele volta para casa por conta de uma necessidade, né, a perda da sua babá. E aí ele vai entrar numa outra jornada também, agora por dentro do Brasil. E tem uma terceira jornada, que é a jornada do autoconhecimento. Fala um pouquinho dessas três jornadas do João Paulo para a gente.
É exatamente isso que você disse. Muita gente pergunta se o personagem do livro, se o João Paulo sou eu. Não sou eu. Eu quis criar um personagem que fosse muito próximo de mim e que me permitisse contar histórias que ou eu vivi em primeira pessoa, ou eu vi, ouvi, ou gostaria de ter vivido também, né? Tem esse lado. Então, o João Paulo, ele é diplomata, ele vive há muitos anos no exterior, trabalhando, já passou por vários países, e ele precisa voltar para o Brasil, como você disse, porque a ex-babá dele morreu. que era uma pessoa muito importante, eu acho que na infância do nosso personagem, mas que ele vai descobrir que era muito mais importante do que só na infância dele, né? Então ele volta pro Brasil, vai viver, né, esse primeiro momento ali da despedida da ex-cuidadora dele, vai partir por uma viagem pelo interior do Brasil, acompanhado do filho dessa ex-cuidadora, dessa ex-babá, e nessa viagem em que ele faz, né, por Minas Gerais, e que explora um pouquinho assim do nosso país e, enfim, espaços interessantes assim, ali do espaço em Minas Gerais, acontece essa viagem interior, que talvez seja a mais importante de todas, né, pro personagem, pro João Paulo. E ele vai se perguntar, e talvez aí seja importante dizer que a razão do título Filho da Mãe, né, uma delas é essa, ele vai se perguntar: quem é minha mãe, né? De quem que eu sou filho, na realidade? Porque ele vai perceber, né, que ele tinha uma relação muito distante com a mãe biológica e muito próxima com a ex-babá que morreu. Não vou antecipar mais o que vai acontecer ali, nessa dinâmica, mas se estabelece um conflito, né, entre o João Paulo e o filho biológico da ex-babá dele.
E essa questão da solidão é uma questão marcante no livro, porque em alguns pontos ali ele fala, né, que do tanto de pessoas que existe no mundo, das pessoas com quem ele convive, conviveu, essa jornada com o Zilo, né, ao longo dessa road trip, mas a solidão é um ponto marcante. Você fala que o João Felipe não é o João Paulo, o João Paulo não é o João Felipe. Mas essa questão da solidão te marcou como autor?
Sem dúvida. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu digo, né, o João Paulo não é o João Felipe, eu digo também que escrever é sempre autobiográfico. Então, eu acho que o escritor, ele sempre escreve da experiência dele, né, que pode ser traduzida de várias formas, né, inclusive o autor pode não ser o personagem central, ele pode ser um outro personagem no livro, ele pode ser vários personagens no livro, né, ele pode ser a teia ali que une os personagens. A solidão que transparece no livro, sem dúvida, eu vivi em primeira pessoa, né? Eu acho que eu trabalho no Itamaraty, é por isso que eu vivi tanto tempo, né, fora do país, estou fora do país agora, e tenho essa coincidência, né, com o personagem do livro, com João Paulo. E vivi experiências fantásticas, assim, né? Quer dizer, essa vida de exterior traz muitos aprendizados, muita coisa legal, mas vem também com solidão, né? Quer dizer, a gente fica longe da nossa cultura, das pessoas que conhecem a gente, né, de verdade, da família, dos amigos, e tem que reconstruir, né, caminhos para manter esses laços e reconstruir novos laços também onde a gente se estabelece. O problema é que a diferença de uma pessoa que se muda para um país, a gente fica num país 3 anos. A gente fica num país, às vezes, 2 anos. Então, quando você começa, né, a estabelecer vínculos mais duradouros ali onde você está, você tem que se mudar outra vez e tem que recomeçar o processo, né? Então, é normal conviver com, pelo menos, momentos de solidão, eu acho, nessas carreiras do serviço exterior. E eu, quando comecei a escrever o livro, eu comecei na época que eu estava em Abu Dhabi, que foi, acho que, um lugar onde eu mais me senti sozinho. Então, esse sentimento, ele estava muito forte dentro de mim. E eu achei que seria verdadeiro, eu achei que traria verdade para a história falar sobre isso.
E como foi colocar esse sentimento no papel? Quais foram as maiores dificuldades que você teve ao longo da escrita de Filho da Mãe?
Eu acho que a maior dificuldade, sem dúvida, é o medo de falar de alguma coisa tão verdadeira, né? Uma coisa é você criar uma ficção, né, que você consegue talvez estabelecer uma distância, né, daquela história, entre você e aquela história. Outra coisa é você falar de uma verdade que está aqui dentro, né, e que te expõe, e expõe a sua vulnerabilidade. Eu acho que escrever tem essa relação muito íntima com se fazer vulnerável, né? Eu acredito na verdade da escrita conectada com a vulnerabilidade, mas esse processo exige, né? Quase que uma terapia, eu acho. Assim, eu tenho um pouco essa relação com a escrita, né? Essa relação um pouco terapêutica, assim, né? De conseguir, eu acho que enfrentar sentimentos difíceis, sentimentos complexos, né, que são multifacetados, né, que às vezes a gente não consegue entender numa primeira olhada, né, é pela escrita, porque a escrita permite você se colocar em outra posição. Então eu lembro que escrevendo esse livro, o personagem central, o João Paulo, é quem narra a história. Então ela está em primeira pessoa. E aí uma das dificuldades foi me colocar no lugar do outro. Então, quando eu fiz o exercício de ver a história a partir da perspectiva do Zilo, que é o filho, né, da ex-babá dele, como você falou, eu consegui enxergar o outro lado, né? E aí a história, eu acho que deslanchou, porque eu vi o conflito que se estabelecia entre os dois.
E a gente tem essa questão da escrita, das vozes que aparecem no livro, da forma como o diálogo é apresentado e também a forma da diagramação do livro, né? Como as vozes às vezes aparecem soltas. Fala um pouquinho desse processo de escrita.
Sim, eu acho que aí a gente fala principalmente da minha voz como escritor. Eu acho que quando eu fui desenvolvendo essa história e quando eu consegui perceber que eu tinha uma maneira minha de contar histórias, foi quando eu fiquei à vontade com essas vozes, né? Então tem o lado de que é a minha forma de contar a história, né? Então são vozes que atravessam a história, né? Quer dizer, várias vozes. Então tem o personagem narrador que está contando a história, tem o pensamento dele que interrompe, tem o que está acontecendo ao redor que interrompe, tem uma mensagem de texto que chega e que interrompe também. E tudo isso, como você disse, vai marcado graficamente no texto, né? Porque eu queria que o leitor pudesse viver essa experiência fragmentada de narrativa, até porque eu acho que hoje em dia a nossa experiência com o mundo é assim, é fragmentada, né? A gente poucas vezes consegue se concentrar 100% em apenas uma forma de comunicação ou um objeto, né? Quer dizer, as coisas acontecem simultaneamente, né? E eu quis que isso, né, ficasse marcado na história. Tive um pouco de receio em algum momento, assim, que isso pudesse dificultar a leitura. E conversando com leitores recentemente, eu fiquei muito satisfeito de ouvir que, se num primeiro momento, né, as pessoas estranharam um pouco, depois, quando elas entraram na história, elas perceberam que existia uma razão para aquilo tudo acontecer, né? E que fazia sentido e que permitia, eu acho, que o leitor se sentisse muito próximo do personagem, compartilhasse com o personagem pensamentos muito íntimos, né? E compartilhasse com o personagem o momento de entendimento do que estava acontecendo. Porque vai chegando tudo junto, são pecinhas de um quebra-cabeça, né? Fragmentos. Assim como a vida do nosso personagem, que é formada de vários fragmentos, porque ele mora, né, em vários lugares, transita em vários espaços. Então, o leitor pode viver essa experiência, eu acho que, de juntar as peças assim e ver, né, o que acontece a partir dali, qual é a conclusão a partir dali, para onde que essas peças do quebra-cabeça vão levar o nosso personagem. E graficamente, inclusive, né?
Eu falei no início que o livro tem um protagonismo gay, você ressaltou isso também, mas eu falei também que não há forçação de barra. A escrita é natural. Uma coisa interessante é que quando começou a surgir as literaturas, na verdade, quando as vozes começaram a ser respeitadas. Então, literatura produzida por indígenas, por negros, por mulheres e por gays também, LGBTQIAP+, a princípio as pessoas começaram a colocar em nichos. Mas isso não é verdade. Porque não é diferente de um livro que tem um protagonismo hétero, se é um romance ou não. Tem livro que a opção sexual do personagem não faz a mínima diferença ao longo da história. A gente tem romances e livros assim. E aqui a gente tem essa realidade. É um personagem gay, mas é uma pessoa. Deu trabalho para encontrar esse equilíbrio na escrita.
É, eu acho que eu me lembro. Eu vou contar uma história para você assim que um dia eu fui ao cinema assistir um filme, isso já faz muitos anos, e era um filme sobre dois bandidos que assaltavam um banco. Não me lembro se era uruguaio, argentino, chileno. Era um filme latino-americano que infelizmente não me lembro exatamente de onde era agora. Eu não sabia e acho que pouca gente ali no cinema sabia, mas de repente na história você percebe que existia um romance prévio entre os dois bandidos. E eu lembro que quando eu vi aquele filme, eu falei assim: é isso que eu quero, né? Quer dizer, o personagem é gay e ser gay faz parte da essência dele e isso vai aparecer na história, né? E vai aparecer de forma natural, porque um personagem pode ser gay e viver qualquer outra experiência possível, né? Quer dizer, ele pode até tem gay que é bandido também, ué, né? Quer dizer, então pode ser presidente da República, pode ser bombeiro, pode ser qualquer coisa, né? A gente tem várias histórias para contar também, né? Escrevendo, eu acho que eu quis ter certeza de que esse personagem era multidimensional e que ele tinha e podia, né, mostrar para as pessoas várias facetas, né, vários lados da personalidade dele, alguns melhores e outros piores. Eu já tive, por exemplo, o leitor dizendo para mim: ele é um verdadeiro filho da mãe, né? Quer dizer, porque ele também não é perfeito, né? É um personagem que tem, como qualquer pessoa, né, aspectos mais positivos e mais negativos.
E para finalizar, você começou a escrever porque gostaria de se identificar com o que você lia. O escritor é o primeiro leitor da obra, sempre. Você alcançou esse objetivo ao escrever Filho da Mãe, sua primeira obra, seu primeiro romance? Você gostou da representação final? É uma pergunta que pode parecer fácil de responder, né? Mas não. Como é que foi se ver no ao final? Você foi bem representado por você mesmo?
Eu concordo com o que você disse, que é uma pergunta difícil de responder, porque existe, obviamente, um espaço de vulnerabilidade quando a gente apresenta para o mundo um livro, que é conseguir receber críticas positivas e negativas de uma forma equilibrada, né? Eu acho que eu consigo hoje fazer isso. Então, eu consigo escutar as críticas positivas e negativas, inclusive as minhas. Porque um livro, quando a gente está escrevendo, eu acho que a gente decide terminar, né? Porque se a gente quiser, a gente fica revisando aquele texto indefinidamente, né? Então, se eu pego o texto, eu olho e falo: ah, isso aqui eu poderia ter escrito de outra forma. Isso acontece até hoje. Então, eu mesmo faço essa crítica, né, quando eu olho o livro. Agora, uma coisa muito interessante é que às vezes eu me surpreendo com alguma coisa no livro. Então, quando eu releio o livro, eu me surpreendo. Eu falei: ah, olha só, eu que escrevi isso aqui, né? Já existe alguma distância Eu já consegui estabelecer uma distância com a história e eu consigo ler o livro e gostar, então, do que está escrito ali, do personagem que aparece, da história que está escrita e de me interessar por essa história. Eu acho que concordar também com o que eu ouvi de outras pessoas, que eu gostaria de saber mais sobre ele. Eu gostaria de saber mais sobre esse personagem. Eu gostaria de ver esse personagem vivendo outras histórias, né? E que foi o que eu fiz. Então, respondendo a sua pergunta, quando depois de ler o livro, assim, eu falei assim, tem mais coisa para dizer. E escrevi outro livro já com o mesmo personagem.
Que legal. Já chegou a publicar?
Não, ainda não. Mas vai ser o próximo passo. Depois que eu terminar a fase, eu acho que de divulgação, de promoção desse livro, aí eu vou me dedicar então à publicação do próximo. Mas eu estou gostando muito desse momento de falar do livro, falar de escrever, né, falar do que foi esse processo e do que está sendo esse processo.
João, e os nossos ouvintes, se eles quiserem entrar em contato com você, como é que eles fazem? Onde é que eles podem encontrar o livro também?
O livro ele está disponível no site da editora, que se chama MUCH, MUCH, e também na Amazon. É possível comprar também o livro pela Amazon. Eu acho que o jeito mais fácil de falar comigo é me escrever e procurar o meu perfil no Instagram, que é JFelipe. Felipe é escrito com dois Is, né? JFelipe da Mata. E aí pronto. Ali tem coisa sobre esse livro. Tem algumas outras historinhas que eu conto, e um pouco sobre a minha vida também, né? Como escritor e além de escritor.
Tá certo, então. João Felipe da Mata, parabéns pelo filho da mãe. E como eu sempre costumo fazer aqui no Autores e Livros, deixo o convite para você voltar novamente para a gente falar do próximo romance aí do João Paulo como protagonista. Obrigado pela conversa.
Anderson, eu que agradeço, foi realmente um prazer. E quando quiser, então, estou à disposição. Obrigado.
Essa foi a conversa com João Felipe da Mata sobre o livro Filho da Mãe, publicado pela editora MUCH. Filho da Mãe já está disponível na Amazon e demais portais de livros, e você encontra também em algumas das melhores livrarias do Brasil. Se você quiser saber mais sobre o Filho da Mãe e sobre o trabalho de João Felipe da Mata, segue ele no Instagram, no @FelipeDaMata. E eu convido você também a seguir a gente no Instagram, no @litera.livros, o meu perfil literário. Se quiser, pode usar também a hashtag Dicas Autores e Livros para saber de lançamentos, dicas de leitura e outras curiosidades do mundo da literatura. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui, que teve trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. A gente volta semana que vem com mais literatura. Um grande abraço para você e até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.